África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Deus quer salvar a África, dizia o Papa João Paulo II ao anunciar a convocação do primeiro sínodo dos bispos para a África sobre o tema da evangelização, sínodo que teve lugar em abril de 1994. O objetivo era refletir sobre a missão evangelizadora da Igreja em África no limiar do terceiro milénio. O tema da evangelização, a explicar então o Papa João Paulo II, inscreve-se no âmbito da preparação geral da Igreja para o jubileu do ano 2000, mas também na convicção de que Deus quer salvar a África e que a Igreja deve continuar a sua obra de bom samaritano nesse continente abraços com numerosos problemas. Com aquele sínodo, o Papa Wojtyła queria, portanto, dar uma nova esperança à África, reforçando a comunhão entre os membros da Igreja no continente e promover uma solidariedade pastoral orgânica em todo o seu território continental e as suas ilhas, para tornar essa obra samaritana mais eficaz e suscetível de levar os africanos a uma vida mais digna em todos os aspectos. É que o Evangelho indica o caminho a seguir, põe em relevo os valores positivos do continente, enraiza-se neles, transformando os corações das pessoas e a sociedade. Mas, não obstante o progresso registado na evangelização da África, milhões de africanos não conhecem ainda a mensagem de Cristo. A evangelização é, portanto, uma tarefa urgente. Mas, para realizar plenamente, é necessário ter presente toda a sociedade africana e ultrapassar muitos desafios que o Sínodo levou em consideração sob quatro pontos de vista: inculturação, diálogo, meios de comunicação, justiça e paz. O resultado foi o empenho de fazer da Igreja em África uma Igreja Família de Deus, ou seja, uma Igreja atenta às problemáticas de todos os seus filhos e filhas, tal como sucede no âmbito de uma família sã. A tarefa não é fácil e requer muito empenho, vontade e comunhão. Mas uma coisa é certa e constitui um forte encorajamento: os africanos têm sede e fome de Deus. Deram prova disto no passado, acolhendo com entusiasmo a palavra de Deus e dando posteriormente à Igreja Universal importantes figuras de papas, santos e mártires. Mas, para fazer com que a palavra de Deus seja conhecida, amada, meditada, conservada no coração dos fiéis, é necessário intensificar os esforços para facilitar o acesso à Sagrada Escritura, escrevia o Papa João Paulo II na Exortação Apostólica Pós-Sinodal Eclésia em África. E exortava a Igreja em África a favorecer o apostolado bíblico no continente, com a ajuda do Centro Bíblico para a África e Madagascar, CEBAM, e outras estruturas semelhantes. É, com efeito, o organismo do SEAM, Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, encarregado do apostolado bíblico em África a nível científico e pastoral, dando particular atenção à difusão da Sagrada Escritura. Foi criado em julho de 1981, assumindo assim a tarefa que, a pedido do SEAM, a Federação Católica Mundial do Apostolado Bíblico, com sede na Alemanha, vinha desenvolvendo em África desde 1978. No lançamento dos alicerces do SEBAM, estiveram envolvidas diversas religiosas, entre as quais a irmã Lucine Zenzilimboma, franciscana missionária de Maria, que já aqui ouvimos. Estavam na altura em Nairobi, no Quênia. Só mais tarde é que o SEBAM seria transferido para Accra, no Ghana, onde está a sede do SEAM. Ouçamos a este respeito a irmã Lucie Nzenzilimboma.
Quando nós somos arrivés, o que était le plus important, d'abord, c'était créer le bureau. et comment on allait procéder pour élaborer une revue.
Quando chegamos, o que era mais importante era, antes de mais, criar o escritório e ver como se ia proceder para elaborar uma revista que seria um reflexo desse início do Centro Bíblico. Então, era preciso também ler muito, encontrar artigos escritos por biblistas ou teólogos para poder editar um boletim, encontrar recursos para imprimir e enviar esse boletim. E era o padre Ameuo que se ocupava disso, e nós, as irmãs, estávamos lá ao serviço de tudo isso. Éramos 5 religiosas da minha congregação e uma leiga. De onde vinha o impulso para tudo isto, irmã?
Je peux dire que d'abord le fait de d'avoir lancé la revue biblique.
Posso dizer que o facto de ter lançado a revista bíblica era um grande contributo, porque era isso que o Sheam queria, fazer algo de material para ajudar, criar um centro de documentação, e acho que foi realmente um sucesso da parte do padre Ameuo. E sendo ele um biblista, uma pessoa muito competente, acabamos também por criar, de algum modo, uma biblioteca. Eu não fiquei lá muito tempo, comecei em 84 e em 86 tive de deixar para ir fazer uma operação aos joelhos em França e fui então substituída por uma religiosa irlandesa. Continuou-se então com as irmãs até ao momento em que o escritório foi transferido para Accra, no Ghana.
Transferir ao Ghana, a Accra.
Lucy, uma última questão. Como sabe, a exortação que foi publicada pelo Papa Bento XVI na sequência do segundo sínodo dos bispos para a África, realizado no Vaticano em 2009. Essa exortação, publicada em 2011, 2 anos depois, portanto, intitula-se Africimunus, isto é, o empenho da África, entendendo com isto o empenho da Igreja em África na promoção da reconciliação, justiça e paz no continente. Africimunus fala, entre outras coisas, também do papel da mulher em África, e parece-nos que o Sheam prometeu fazer algo com base nessa exortação para promover a mulher em África, mas não sabemos a que ponto estão as coisas. De qualquer modo, o que gostaria que o Sheam fizesse pela mulher religiosa ou leiga que seja em África?
Vous savez, il y a une très belle... Bon, maintenant je ne connais plus quel Africimunus est sorti, je connaissais ce paragraphe par cœur, maintenant ça, c'est un peu, mais...
Sabe, há uma muito bela... Bem, agora já não me lembro muito bem, mas quando Africimunus saiu, eu conhecia os seus parágrafos de coro, mas agora, de qualquer modo, é muito bonito o que foi nela escrito sobre o papel da mulher. O Papa Bento XVI encontrou essa bela expressão que diz: a África é o pulmão espiritual do mundo. E eu diria que em África, a mulher é verdadeiramente esse pulmão. É o coração, o pulmão que dá a vida, que dá um sopro novo à vida da Igreja.
la constitution de l'Église. J'ai beaucoup aimé ce paragraphe, je ne sais pas si c'est encore 38 ou bien quoi, mais qui parle vraiment du rôle de la femme, que sans cette femme-là, quelle serait l'Église aussi aujourd'hui? Mas concretamente...
Eu gostei muito desse parágrafo de Africimunus, não sei se é o número 38 ou não. Enfim, esse número que falava do papel da mulher e que diz sem a mulher o que seria da igreja hoje. Está, portanto, escrito no papel, mas de que forma se dá espaço à mulher para que ela possa verdadeiramente preencher esse papel na igreja? Eu digo sempre que no meu país, na igreja do meu país, não posso falar de toda a África, porque, como se costuma dizer, a África não é uma aldeia. Mas no meu país, a mulher tem desempenhado um papel importante na vida da igreja. A um dado momento, vivíamos na paróquia de São Michel de Bandalunga e as pessoas apreciavam muito o sermão feito por uma das irmãs da nossa congregação. Nessa altura, o cardeal Malula dizia para bombardearmos, entre aspas, as nossas grandes paróquias e irmos em direção ao povo. Era então necessário preparar o povo, nutri-lo com a palavra de Deus, e essa alimentação não é feita por uma única pessoa. E nessa paróquia, onde estávamos tão bem integradas, as responsabilidades eram partilhadas. A maior responsabilidade, a meu ver, era o sermão do domingo, e uma das nossas irmãs fazia isso, e as pessoas apreciavam muito. Pode dizer que é porque não havia padres? Não, havia padres missionários lá. É que eram muito abertos e seguiam aquilo que o cardeal Malula queria que a igreja fosse e o lugar que a mulher devia ter nela.
Que a igreja soa e a place de la femme dans l'église. Vous voyez, par exemple, dans mon pays encore aujourd'hui, les femmes africaine congolaise aprecia o rol da religiosa e do prêtre.
Ainda hoje, no meu país, as mulheres congolesas apreciam o papel das religiosas e do padre, ao ponto de haver um grupo chamado Bamama Bami Bonza, isto é, as mães daqueles e daquelas que se dedicam ao serviço de Deus, que se dedicam ao serviço de Deus, à vida consagrada. E o papel dessas mães é o de apoiar, socialmente, com meios materiais, fazendo uso do seu tempo e mostrando capacidade de se sacrificar para acompanhar religiosas, religiosos e padres, a fim de que possamos realmente desempenhar o nosso papel nas melhores condições possíveis. Acho que isto é muito importante para o papel da mulher na igreja. Atualmente, na igreja, em Kinshasa, temos diversos grupos de mamãs, legionárias, catequistas, enfim, em vários setores, e são muito ativas, jogam um papel muito importante na pastoral. Há uma irmã da minha congregação, que já faleceu, mas que dedicou toda a sua vida à formação de leigos na igreja em Kinshasa, o que quer dizer que o cardeal Malula e os que vieram depois dele deixaram-lhe fazer esse trabalho. E acho que a formação dos leigos é algo vital para a vida da igreja, porque os leigos, quando assumem responsabilidades, a igreja torna-se verdadeiramente viva.
Vous le sentez aussi au niveau de la vie de l'église. L'église est vivante et vraiment.
Era, pois, a irmã Lucine Nzenzile Mboma, missionária franciscana de Maria, da República Democrática do Congo. Ela é atualmente diretora executiva do CEDOS, Centro de Documentação sobre a Missionação, que tem sede aqui em Roma.